algumas pessoas, a primeira autoridade que eu quero chamar aqui, a nossa vice-prefeita, Maria Cecília, por favor, gostaria de chamar a senhora para estar aqui compor na mesa. Já quero agradecer pela presença, fiz o convite e a vice-prefeita se dispôs a estar nesse culto de adoração ao nosso Deus. Quero convidar também para estar aqui ao nosso lado, pastor Marcos Mendonça, que vai estar ministrando, representando aí o nosso pastor presidente, Osmar Ferreira da Cunha, por favor. Gostaria também de estar convidando para estar sentado conosco aqui para o nosso bispo Pedro Master, que é o nosso presidente do Compar. Por favor, é um prazer ter o senhor conosco. Gostaria também de estar chamando para estar sentando conosco meu pai, pastor Antônio César, por favor, senta conosco também, é uma honra ter o senhor aqui comigo. Pastor João Batista Paiva, da Igreja do Bairro Maria Eugênia, Assembleia de Deus, por favor. Pastor Rubens, da Igreja Assembleia de Deus, do Bairro Industrial, por favor. Pastor Douglas Rosa, da Igreja Mevan, por favor, meu querido. Vamos organizar aqui, porque está chegando outras pessoas que a gente abre. Também gostaria que sentasse aqui do nosso lado uma pessoa também muito importante na nossa vida, que se eu estou aqui hoje é porque essa pessoa tem me ajudado muito. Quero convidar aqui a minha esposa, irmã Glória, por favor, sente aqui também na mesa, por favor. Pastor Roberto, lá da Igreja Assembleia de Deus, Bairro do Bosque. Pastor Amarildo, também, por favor. Pastor João Israel. Pastor Daniel, do bairro Monte Moriá. Pastor André, presidente do Instituto Cuidar. Pastor Lucas, por favor. Cantora Érica Norato, por favor. Cantor Luiz Antônio Donizete, por favor. Pastor Kleuber, por favor. Pastor Juliano. Temos aí também o pastor Wendel. Que o senhor tem toda? Pastor Ender, representando o pastor Alexandre do bairro Indústria, Independência. Aqui. Quero que senta ao nosso lado aqui também, nosso secretário de educação, nosso irmão Gilmar. Pode sentar aqui, meu querido, aqui, ó. Acho que tem lugares aí ainda, fica à vontade. A gente fica um pouco preocupado em fazer convite, porque cabe poucas pessoas, né? Mas eu louvo a Deus pela presença dos senhores aqui, nesse primeiro evento. E para dar início, neste momento, quero convidar o pastor João Batista, da Assembleia de Deus do bairro Maria Eugênia, para fazer uma oração. Pode usar ali a tribuna, meu querido, dando início a esse primeiro culto de adoração a Deus na Câmara Municipal de Araguari. E desde já quero aí agradecer a cada um de vocês pela presença.
Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio estar aqui nesta casa de leis para clamarmos ao Senhor nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, admoesto-te para que antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Vamos nos colocar de pé para orarmos? Altíssimo Deus e Pai, com humildade chegamos ao trono da graça nesse momento, nesse lugar de grande relevância para toda a sociedade de Araguari. Querido Deus, nos sentimos honrados porque cremos que, afinal de contas, se estamos aqui, é porque aprouve ao Senhor. Querido Deus, nenhum passo nós damos se não for por intermédio da Tua vontade, do Teu querer. Para isso, nos colocamos a dispor do Senhor e nos sentimos privilegiados por Ti, ó Deus, por nos conceder o privilégio de estarmos juntos aqui nesta casa. Interceder por esta casa é interceder pela sociedade de Araguari, por todos que estão em eminência, pelas autoridades constituídas. Pai Santo, reconhecemos que é o poder das Tuas mãos poderosas, do Teu querer, da Tua vontade. Por isso estamos aqui, em primeiro lugar, para Te agradecer, na nossa simplicidade, Senhor Deus, dizer obrigado, Senhor, pela vida de todas as autoridades constituídas e, nesse momento, pela vida de nosso querido vereador, irmão Vinícius Duarte. Seja com o Teu filho, com todos os projetos, Senhor, que desta casa saem, que o coração de todos esteja voltado para o bem-estar de toda a população desta cidade e região. Nós oramos desde já, Te agradecendo por esse momento sublime, no nome bendito de nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Amém. Deus abençoe. Pastor João, convido a cantora Érica para estar louvando ao Senhor com o hino da harpa, como nós somos acostumados a fazer em adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, agradecer a todos os companheiros, pastores, irmãos. Pastor Reginaldo, Deus abençoe. Tem um lugarzinho do lado do Pedro ali, meu querido. Fica tranquilo.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 193. Se tu minha
casa de leis, mas nesse momento, eu creio que cada um de nós sentimos a presença de Deus. Isso é muito importante. A presença de Deus, ela é real em nosso meio. Quero convidar aqui o pastor Amarildo, da Igreja Metodista, para estar fazendo a leitura devocional nesse momento. Pode seguir a tribuna, é uma honra para nós. Enquanto isso, estamos aqui em adoração. Quero fazer menção da nossa companheira de Câmara, vereadora Eunice Mendes. Muito obrigado. A senhora disse que viria e vem mesmo. Tá? Muito obrigado pela presença. Isso nos fortalece muito. Tá? Deus abençoe gigantesco. E é uma das vereadoras, pastores, que em todas as sessões, ela lê um versículo da palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado. Me sinto honrado com a presença da senhora.
Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também o nosso vereador Vinícius, irmãos, todos os pastores, a vice-prefeita também aqui, a Eunice Mendes, que Deus abençoe, nossa vereadora. E quero deixar aqui um texto da palavra para os irmãos, para os pastores, para nós, no dia que nós estamos vivendo, uns dias difíceis, dias conturbados, que nós sabemos que somente o Senhor ele pode proporcionar para nós momentos de paz, de tranquilidade, de esperança, de força, no meio de tudo que nós estamos vivendo. E o salmista, ele escrevendo aqui o Salmo de número 37, né, nós vemos aqui, ele começa, quero ler o versículo de número 3, né, 4 e 5, ele vai dizendo assim: confia no Senhor e faz o bem. Tem um ponto aqui. Primeira coisa, depois, quando ele começa a chamar a atenção, né, da igreja, do povo de Deus, para que o povo de Deus tire os olhos da impiedade, das dificuldades e da prosperidade que eles vão obtendo, e pede para que ele vem colocar os olhos no Senhor. Então, no cenário que nós estamos vivendo hoje, no mundo que nós estamos vivendo, ele diz aqui no versículo de número 3, confie no Senhor e faça o bem. Então, duas coisas que é interessante, o salmista, ele nos chama a confiar, outra, fazer o bem. Né? Exercer a fé, e outra que é a prática, que é praticar as boas obras, que é uma missão, uma função da igreja, do povo de Deus aqui na terra. As duas devem andar juntos, a confiança e a prática, né, do bem, da palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra, colocamos ela em prática e começamos a confiar nela, nós vamos começar a mostrar para o mundo que nós estamos vivendo, né, o que realmente a palavra do Senhor está nos ensinando. Ele diz assim: assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então, o salmista traz essa palavra para nós. Se nós queremos ter resultados da nossa vida, naquilo que nós fazemos, nós precisamos confiar, praticar o bem, entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, confiar. Nós vamos habitar nessa terra e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui para a meditação de todos nós, que é importante para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã, para que as pessoas possam ver em nós, através das nossas obras e atitudes, a presença do Senhor e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Eu agradeço essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um, cada pastor, cada ministro que está aqui nessa noite, representando o Reino de Deus, propagando essa palavra, trazendo para a nossa cidade aqui a presença do Senhor, porque é só ela que pode proporcionar para essa cidade, para nós, no meio dessa pandemia, o descanso, a confiança, a paz, a prosperidade e habitar em segurança. Como podemos habitar nessa terra com segurança, com pandemia, se nós não estivermos confiando no Senhor? Eu quero deixar essa palavra, que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês. Mais uma vez, nosso querido irmão, né, evangelista e vereador Vinícius, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém, Deus abençoe. Convido o pastor Douglas da Igreja Mevan para estar fazendo uma oração. Por favor, use a tribuna. Logo após, cantor Luiz Antônio já estará louvando ao Senhor com dois hinos.
A graça e a paz, irmãos, uma boa noite a todos, uma grande alegria fazer parte desse momento, né, de unidade, de aliança, de adoração ao único Deus que vive e que tem abençoado a nossa cidade. Nós podemos crer nisso. Só estar vivendo um momento como esse, né, de termos essa possibilidade de fazer o que estamos fazendo nessa noite é sinal de que as mãos do Senhor estão sobre essa cidade, sobre essa terra. E nós precisamos crer nisso a cada dia, se apossar disso, dessa verdade e declarar. Né, como disse o profeta, né, o Senhor perguntou para ele, pode esse vale de ossos secos se tornar um grande exército? E ele respondeu, tu sabes. Então o Senhor disse, profetiza. Então que nós, nessa noite, possamos profetizar e crer que, independente daquilo que estamos vivendo, né, estamos num processo para nos tornarmos um grande exército. Amém? Oremos. Pai eterno, soberano Deus, Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus tão grande e, ao mesmo tempo, Deus que habita dentro de cada um de nós pelo Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos, Pai, pela oportunidade de nos reunir aqui nessa noite. Nós Te agradecemos pela Tua paternidade, pela Tua misericórdia, pela Tua eleição. Nós Te agradecemos, Pai. Abençoamos, Pai, nessa noite cada autoridade aqui constituída. Cada um, Pai, que representa nessa cidade, Deus, uma voz que o Senhor resolveu conceder a eles, Pai. Abençoamos aqui, Pai, cada pastor aqui representado, cada igreja aqui representada, Pai, o Teu povo aqui representado que clama a Ti, ó eterno Deus. Te louvamos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Te louvamos pela Tua doce presença nesse ambiente, nesse lugar. E abençoamos, Pai, tudo aquilo que está sendo gerado aqui nessa noite, a semente que está sendo colocada aqui na terra, Senhor, nessa noite, que ela venha florescer e produzir, Pai, muitos e muitos e muitos frutos. Que o Senhor abençoe, Pai, as autoridades, que o Senhor abençoe, Pai, o governo dessa cidade, que o Senhor abençoe, Pai, os pastores, a igreja, que o Senhor abençoe o povo araguarino. Assim, Pai, nós oramos, assim nós Te exaltamos, Te adoramos, assim nós expressamos nossa alegria e nossa gratidão por sermos o Teu povo, por sermos geração eleita, sacerdócio real. E assim, Senhor, nós selamos, Pai, essa noite, Deus, Te agradecendo por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos aí o pastor Douglas. Deus abençoe ricamente. Convidamos aí o cantor Luiz Antônio a estar adorando ao Senhor com duas canções. Eu tenho certeza que enquanto ele estiver adorando, esta canção vai tocar os corações de nós que estamos aqui presentes e todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pela nossa transmissão. Quero convidar a nossa vereadora. Vem cá, vereadora, fica à vontade juntamente conosco aqui.
Certo. A Deus, o nosso Pai, que está sentado no trono, a Ele toda glória. Glória a Deus. Agradeço a Ele por essa grande e rica oportunidade que Ele tem me concedido de retornar a essa casa. E louvo a Deus pela vida de todos meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e meus companheiros. Está sendo uma alegria também participar dessa reunião maravilhosa ao lado da nossa vice-prefeita, né? E tem vereadores aí também. Que alegria, eu quero, com liberdade. Com liberdade. Aleluia. Dá louvor ao Senhor, que é digno. É Ele que está sentado no trono. Coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de plantear. Há tempo até pra falar, tempo de estar calado. O tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu tomo aos braços de novo o que o tempo levou. Eu faço reinar a potência onde a guerra operou. Removo a intriga e a morte. É tempo de amor. Pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste: não vou conseguir. Anima, te tenha bom ânimo. Eu luto por ti. O barro que é muito pisado, valor adquire. Mesmo que por algum tempo, sozinho deixei-te. Hoje, com amor imenso, te acolherei. Sou Jesus, o seu Deus, sem dúvida nenhuma. Ele é o nosso Deus. E Ele é fiel. Nele nós podemos confiar, descansar. Tá? Vamos continuar com louvor? Eu quero com liberdade continuar dando louvor ao nosso grande Deus, que está sentado no trono, o Rei do Universo, o que foi no passado e para sempre será. Está gostoso, não está, este lugar? Glória a Jesus, aleluia. Eu sinto a presença dEle. E com a presença dEle, até a tristeza salta de alegria. Louvor de adoração. Que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Ficar calado, mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor. Você que sabe, canto. Na guerra, olha, louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e nem mesmo assim o meu louvor encerra. Obrigado. Deus abençoe.
Aleluia. Está bem diferente esse lugar hoje, vereador. Aleluia. Quero convidar o pastor André, presidente do Instituto Cuidar, a fazer uma oração. Logo após, o pastor César também está trazendo uma saudação. Não poderia deixar de dar uma oportunidade. Prefeita, vice-prefeita, vereadora, todos aqui presentes. Pastor César é meu pai. Né? Então, uma honra ele ter aqui comigo, juntamente com a minha mãe. Levanta a mão assim, mãe. Mamãe Elza, Deus abençoe.
Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Eles vão ficar de pé. A minha oração, queridos, é para que se cumpra, acredito eu, o que está acontecendo hoje aqui comigo. Né? Eu cheguei aqui numa situação, falei, Senhor, fala comigo. E eu vejo Deus falando comigo, Deus cuidando de mim. Então, a minha oração, pastor, pastores, vereadores, é que daqui saiam leis que abençoem a cidade de Araguari, que traga para a cidade de Araguari aquilo que foi falado no início, leis como o pastor João leu aqui, que tragam uma cidade tranquila, uma cidade em que nós possamos ver a mão do Senhor, como diz o pastor Douglas, continuamente estendida a este lugar. Então, que em nome de Jesus que se cumpra isso sobre essa cidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Entendemos que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração é dada a ti. Ó Deus querido, sabemos que tua maior e mais poderosa autoridade dos céus, na terra e debaixo da terra é o Senhor, ó Deus querido, e nós nos sujeitamos a ti, ó Deus, nessa noite. Te louvamos, ó Deus, por este marco, ó Deus querido, que o Senhor nos concede hoje. E ó Pai, que seja, Senhor, realmente um marco, ó Deus, no âmbito espiritual dessa cidade, ó Deus, que venha promover, que venha mudar, que venha renovar, que venha restaurar, que venha transformar, ó Deus querido, a cidade de Araguari. Ó Deus querido, fala, Senhor, e continua falando e operando sobre essa cidade, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus querido, como líderes, pastores, ó Pai, que as tuas mãos continuem sempre estendidas a abençoar cada líder, ó Deus querido, e que em nome de Jesus, ó Pai, dessa sala onde saem leis, ó Pai querido, que haja temor e tremor, ó Pai querido, a respeito, ó Pai, do teu povo, a respeito dessa cidade, para a glória do Senhor, ó Deus, nós oramos e te agradecemos, amém e amém, Jesus. Deus abençoe.
Logo após o pastor César, presidente também do COMPAR, o bispo Pedro Master também está com a oportunidade de trazer sua palavra nesta noite.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou alegre de, depois de muitos anos, pastor Daniel, vereador Eunice, voltar aqui a esta casa. Já estive aqui por quase 3 anos, e isto é, Vinícius era bem pequeno, como assessor do vereador Luiz Cláudio, e fazia parte, a Eunice lembra, fazia parte aqui, e orei muito nessa Câmara, né, com vereadores, com assessores. E nós sabemos, irmãos, que o que está acontecendo aqui hoje, eu quero parabenizar o vereador Vinícius Duarte e todos que apoiaram, né, este evento tão maravilhoso. A Bíblia nos relata bem claro, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não tem como, irmãos, ser abençoados se não for por Deus. E essa iniciativa, quando me lançaram o convite, eu disse, estarei lá. E vim e vi os nobres companheiros, vereador, a vice-prefeito, fiquei muito contente de ver. Eu sei que não veio mais, porque nós não podemos, né, reunir muitos. Mas eu estou alegre, estou vendo o rosto de cada um, estou vendo a presença de Deus na vida de cada um de vocês. Deus, Ele está neste lugar, porque nós não estamos reunidos 2 nem 3, nós estamos uma turma grande e cada um de nós aqui estamos aqui pedindo ao Senhor que nos dá graça, nos abençoe, né? E eu lembro, pastor Roberto, pastor Rubens, Vinícius, bem pequenininho, quando eu estava no gabinete, ele e a irmã dele menor vinham para cá mexer no computador, fazer desenho. E hoje eu não imaginava que o Vinícius estaria nessa casa, legislando, né? Não imaginava. E hoje está aqui, dá muita volta. Né? Meu irmão passou aqui por 2 mandatos, vereador Amador Gomes Duarte, e agora o filho, meu irmão passou, o filho também passou. E eu estou alegre de poder estar aqui, alegrando com o vereador Vinícius Duarte e cada um de vocês, porque é momento de alegria, irmãos. Luiz diz que aonde o Senhor está, até a tristeza ela salta de alegria. Então é um momento de nós abraçar aqui a bênção. Eu sei que Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui nesta noite. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, tá? Cada um que deixou seu lar está aqui, eu vou levar a minha, Eunice vai levar, a vice-prefeita, cada um dos pastores, cada um dos irmãos, nós vamos levar a bênção. Eu não vou tomar espaço, vereador Vinícius Duarte, minha vontade aqui é até pregar. Bom, o pregador está esperando, tem uns novos companheiros para falar, mas eu queria fazer uma oração, posso? Posso fazer? Eu quero fazer uma oração aqui neste momento. Desde já agradeço, vereador Vinícius Duarte, o convite, tá? Por estar aqui. Precioso Deus, Pai de amor, estamos gratos porque reunimos nesta noite, Senhor, neste plenário. O Senhor sabe, ó Deus, que daqui sai leis para beneficiar a cidade, o povo. Pai, abençoe a cada um, Senhor, dos vereadores. Pai, para que possa aqui, Senhor, estar contribuindo para o nosso município. Pai, ajude, dê paz no coração de cada um. Ajude cada um, Senhor, está mais perto de Ti. Meu Deus, louvamos pela vida de cada um dos companheiros e cada um dos irmãos aqui presentes. Pai, continue abençoando, dando graça. Ajude, ó Deus, que não fica só com essa reunião, mas que possa ter mais reuniões aqui para adorar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, digno de toda adoração e de toda glória. Ajude, Senhor, da vitória. Abençoe o vereador Vinícius Duarte com a sua iniciativa. E, enfim, Senhor, a cada um dos vereadores desta casa, a cada um dos trabalhadores desta casa, em nome de Jesus, louvamos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Bispo Pedro Meister, presidente do COMPAR, também nos trazendo palavra direta vindo do trono da graça aos nossos corações.
Cumprimento todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Amém.
A nossa vice-prefeita, Maria Cecília, representando certamente também o nosso prefeito, Renato Carvalho. Ao vereador Vinícius Duarte, aos demais vereadores, pastores e autoridades deste recinto. Para nós é uma alegria podermos estar aqui, vereador Vinícius, representando o Conselho de Pastores de Araguari, uma entidade fundada no ano de 2001, que agrega pastores que precisam estar unidos para um fim comum, que precisam estar unidos para declarar a bênção do Senhor sobre esta cidade. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados e potestades, e que nós precisamos nos unir para que nessa unidade nós possamos ver a glória de Deus descendo sobre este lugar. Palavras têm poder. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, o céu se move para que a terra fique cheia da sua glória. E o poder do Altíssimo se manifeste em toda e qualquer situação. Nós cremos num Deus que morreu por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, ativo e fazendo com que a terra se mova a favor daqueles que o temem. Por isso nós nos reunimos nesta noite, enquanto pastores e autoridades espirituais. Gostaria de contar um pequeno evento que houve na minha vida muitos anos atrás. Quando eu digo muitos anos, é porque é muitos mesmo. Estava em casa e à noite tocou o meu telefone. E um casal muito amado, muito amigo nosso, disse assim: Pedro, vem aqui em casa porque tivemos uma luz de Deus. Naquela época nós éramos muito unidos, nós nos movimentávamos com facilidade de uma casa para outra. Passávamos a noite inteira cantando, orando e tomando café. Havia uma liberdade imensa no nosso meio, um mover do Espírito de Deus. Eu e minha esposa saímos e fomos até a casa desse casal amado. E eles tiveram uma luz do Senhor e disse: olha, Deus nos trouxe uma frase. E esta frase impactou o nosso coração e nós queremos repassar isto como um ato profético. E a frase dizia assim: Goiânia é do Senhor Jesus. Na época, nós morávamos lá. E aquilo foi se desenvolvendo, e começou com Goiânia, era do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isso. E à medida que o tempo foi passando, outras cidades foram aderindo a esse slogan. E isso incendiou quando nós vimos, duas semanas depois, já tinha slogan espalhado: o Brasil é do Senhor Jesus. E isso começou a ferver no nosso coração e as cidades começaram a declarar essa palavra profética. E eu quero deixar isso para nós hoje: Araguari é do Senhor Jesus. Araguari, nós, povo de Deus, declaramos e chamamos à existência aquilo que não é para ser. Porque a palavra tem poder. E quando nós declaramos e decretamos esta palavra, nós estabelecemos um reino sobrenatural. E o reino de Deus se fará presente quando o povo de Deus clamar a presença do Senhor, porque ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Araguari é do Senhor Jesus. Muitos podem se levantar, e se levantarão de fato. Mas nós, autoridades espirituais, doutora Maria Cecília, a senhora como uma autoridade sobre essa cidade, tem toda a liberdade de declarar e decretar com a sua voz, com o seu coração: Araguari pertence ao Senhor Jesus. Porque ele, tomando posse dessa cidade, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos tudo. Nós temos o Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos ao nosso favor. E como conselho de pastores, como homens de Deus, nós queremos declarar que Araguari tem dono. Aleluia. Araguari tem dono. E Araguari tem um posicionamento que está em linha com a vontade de Deus. Povo de Deus, declare isso: Araguari é do Senhor Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Eu gostaria até de nós repetirmos todos juntos: Araguari é do Senhor Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3.
Araguari é do Senhor Jesus.
Mais uma vez.
Araguari
é do Senhor Jesus. Aleluia. Dá para dar um glória?
Glória.
Aleluia. Deus é tremendo. Aleluia. Pastor Roberto estará fazendo mais uma oração. Por que estou intercalando? Aleluia. É momento de adoração a Deus. momento de orar e pedir a bênção do Senhor. E tem um pedido aqui, muito importante, vereador Eunice. Não sei se eu vou conseguir, mas a minha mãe pediu para me cantar. Então minha mãe pediu para me cantar, eu acho que um pedido da minha mãe. Agora, eu só não sei se eu vou conseguir. Né? Não posso desobedecer a mãe, né? Então, logo após o pastor Roberto está orando, eu vou estar aí louvando também o nome santo do nosso Criador. Aleluia!
Amém. Se ele quiser, eu canto com ele também. Né? Se ele não der conta, eu termino. Mas eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Isso. Vamos estar de pé. A nossa palavra aqui é de gratidão ao Senhor por nos proporcionar essa oportunidade de estarmos aqui fazendo desse lugar, hoje, casa de oração. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. A palavra é de gratidão ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui neste lugar, para glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, continua presente aqui conosco. Que a tua boa mão continue estendida sobre nós. E que tudo aconteça conforme o teu querer e a tua vontade. Somos teus filhos, servos do Senhor, sedentos para estarmos fazendo a tua vontade. Continua conosco, Senhor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém.
Quem souber pode cantar comigo. Milagre. Estamos vivendo em um momento que nós estamos precisando do milagre de Deus na nossa vida. E temos visto o milagre de Deus em nossas vidas. Só de eu e você estar aqui é um milagre. Temos que agradecer ao Senhor. Muitas das vezes, até pensou que eu e você não estaria onde nós estamos. Mas quando Deus está abre porta, Ele faz a diferença. Nunca não houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus em te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. E há um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, o lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Olha que lindo, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre.
Estou aqui.
Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, pois quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Você é um milagre. Você é um milagre. Nós somos um milagre, vice-prefeito. Nós somos um milagre, vereador Eunice. Aleluia. Deus tem abençoado as nossas vidas. Aleluia. Pastor Lucas, vem fazer mais uma oração. Logo após. Cantora Érica, também com duas canções. Aleluia. Esse relógio não para, está tão gostoso aqui. Aleluia, não para, vice-prefeito, não para. Olha lá, está indo embora. Mas enquanto isso, vamos adorar o Senhor.
Vinícius, glória a Deus.
Só um minutinho, Vinícius. Depois eu quero cantar também, falar, pode?
Ué, com certeza,
glória. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos, rapazes do Senhor, amém? Amém? Motivo de alegria estar aqui. Louva a Deus pela vida dos meus companheiros, pela vida do Vinícius. Que Deus continue a abençoar. Seu pai é a nossa escola, né? Sempre foi referência. Meu primeiro pastor, glória a Deus. Estou muito honrado de estar aqui com os irmãos. Eu quero te convidar a se colocar sobre os pés, para nós estarmos orando. Nosso ministério adotou algo, todo término de culto, toda a igreja dobra o joelho e ora pela cidade de Araguari, pela nossa nação, para que o Senhor venha nos dar graça. Amém? E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado momentos únicos e especiais como esse no dia de hoje, amém? Glória a Deus, olha com carinho para esse irmão lindo do seu lado, fala assim para ele, que bom que você veio. Feche os seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, graças te damos por esse momento tão especial. Papai querido, obrigado, ó Deus, por tudo enquanto o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Pai, eu creio que o Senhor iniciou uma grande obra e o Senhor será fiel para terminá-la. Por isso eu lhe peço, Senhor, continue a nos dar graça, sabedoria, discernimento, Pai, para que nós possamos tomar as melhores decisões, para que tudo seja, Pai, para a glória do nome santo do Senhor. Pai, não permita que nenhum dos vereadores, ó Pai, prefeitos, Papai querido, venha tomar decisões equivocadas, mas pelo contrário, que antes de tomar qualquer tipo de decisão, possam ser orientados pelo Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, ó Deus, como foi dito aqui no dia de hoje, nós queremos profetizar que a cidade de Araguari é do Senhor Jesus. Nós queremos profetizar que a Câmara Municipal é do Senhor Jesus e que tudo enquanto acontecer será direcionado pelo Senhor Jesus. Pai, que toda sorte de bênção se cumpra sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, amém?
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de poder te adorar e poder te louvar aqui neste lugar, juntamente com os meus irmãos. A ti, Senhor, todo louvor e toda adoração. Eu não sou nada, nós não somos nada. Nós não somos merecedores. Mas o Senhor nos deu a honra de poder te adorar. Então eu quero me gastar por inteiro, somente para ti, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Vereador Vinícius Duarte, muito, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vamos louvar o Senhor. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo. Só encontro em ti. Aleluia. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Preciso, só encontro em ti. És o meu alívio. Tu és o meu alívio. Tu és o meu alívio. Por tu. Eu te agradeço. te agradeço. Mais uma vez, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Aleluia. Está gostoso este lugar. Aleluia. Pastor Rubens, ora por nós. Depois, pastor Marcos também, trazendo a porção da parte de Deus aos nossos corações. Depois, nós estamos aí, nossa vice-prefeita, nossa vereadora, nosso secretário também vai ter a oportunidade. E é motivo de muita alegria tê-los aqui comigo. E nós, vereadora, quero fazer um pedido, vou fazer ao presidente, para que nós possamos oficializar que esta casa de leis possa ter, se não der todo mês, pelo menos dois em dois meses. Tem muitos pastores que não vai dar tempo pelo horário, mas que possamos fazer pelo menos de dois em dois meses. Um momento de adoração. Mês e mês, tentar mês e mês. Esse momento de adoração, numa segunda-feira. Isso é muito importante. Declarar todo mês que Araguari, Maria Cecília, vice-prefeita, é do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é muito importante. Quando nós temos os nossos gestores, que dão importância na palavra de Deus. Por isso eu tenho que agradecer aqui a senhora. Tá, o prefeito está e não está, porque estava em outra reunião. Mas a vice-prefeita falou, estarei lá. Muito obrigado. Nossa vereadora, secretária, representando o secretário. Deus abençoe. Pastor Rubens.
Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém. Muito bom estar aqui. E como alguém já disse, que bom que você veio, né? Realmente, esse lugar, embora seja casa de leis, e nesta noite, pelo que percebemos de memória, né? Trouxeram aqui a memória. E aí eu penso, se estou no lugar de casa de lei e nessa noite de memória, não me resta outra coisa senão aguardar que também haja a esperança de que dias melhores virão. Acreditamos que realmente, como o bispo disse, a Araguari é do Senhor Jesus. E a decretação disso, feita por homens e mulheres, tem um valor imensurável. Senhoras e senhores, por gentileza, vamos orar ao Senhor e agradecê-lo por essa oportunidade. Acredito que possa ter outras, mas nós vamos orar ao Senhor agora. Bendito Deus, o Senhor reina, o Senhor está vestido de majestade. És grande em misericórdia, digno de louvor e de adoração. Pelo que nós estendemos ao Senhor nossa adoração, nossa reverência, e dizemos quão grande és Tu e maravilhoso. Por isso, entendemos que este momento fora nos preparado em Tua onisciência, em Tua presciência. E agradecemos ao Senhor pela vida dos que aqui estão e dos que elaboraram projetos para que esta noite acontecesse. E rogamos as suas bênçãos, como já aqui fizemos por este município e pelos seus cidadãos e pelos seus líderes. Sabemos que o Senhor está aqui conosco e por isso nós te agradecemos nesta hora. Ainda há outras coisas que o Senhor tem para nós, pelos quais te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenham bondade de se assentarem. Deus abençoe. Evangelista Vinícius, por esse momento tão único. Amém. Pastor César.
Agradecer Pastor Júlio, da Igreja Batista, também representando os Gideões Internacionais. Muito obrigado, que eu também faço parte. Né? Deus abençoe grandemente. Pastor, me falhou a memória, me perdoe. Pastor Arnaldo, Fonte da Vida. Deus abençoe, meu querido. Forte abraço.
Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Esteja com cada um de vocês. Meus cumprimentos, saudação a todos que estão aqui, pastores, nossas autoridades, vice-prefeita, também Eunice, vereadora, secretários, todos os meus irmãos em Cristo. Hoje nós estamos com muita alegria transmitindo para várias pessoas que não estão neste lugar a santa e gloriosa palavra de Deus. Sei que os pastores que me antecederam já expressaram aí da sua esperança de que esta cidade realmente seja mudada através do poder da palavra de Deus. Creio que o Senhor continua fazendo valer a sua palavra. Ele disse: a minha palavra não voltará vazia. Foi o Senhor quem disse: a minha palavra não voltará vazia. Fará o que lhe apraz. Deus tem algo especial para esta cidade. E só de nós podermos estar aqui hoje num culto. Um culto a Deus. E durante a palavra que eu tenho para trazer a vocês, eu quero falar um pouquinho de culto e desse Deus. Vinícius, nosso vereador, colocou no banner: culto de adoração ao nosso Deus. Achei muito importante. Adoração ao nosso Deus. Sei que é impossível nós, estando num lugar como este, uma casa de leis, não mencionarmos a importância dessa casa para a cidade. Mas neste momento aqui é um templo. A partir do momento que nós pisamos aqui é um templo. E é um templo de adoração ao Senhor nosso Deus. Com isto nós fazemos aquilo que em todo culto nós fazemos. Culto é adoração. Culto é proclamação. Culto é serviço. Culto é carisma. Culto é momento onde nós trabalhamos. A palavra culto quer dizer serviço. Quando cultuamos, nós estamos em trabalho. E é um trabalho bem feito. Esse trabalho é adorar a Deus como Ele deve ser adorado.
Amém.
A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Como nós já adoramos ao Senhor, eu quero fazer agora a segunda parte do culto, convidando-vos a ler no livro de Atos, capítulo de número 17, versículo 23. Como eu estou aqui hoje representando o nosso pastor presidente, pastor Osmar Cunha, transmito a sua saudação a todos os irmãos, bem como o seu desejo de que as bênçãos de Deus estejam sobre a nossa cidade. Pensando numa palavra que expressa muito bem essas características de culto, me veio à mente Atos, capítulo de número 17, versículo de número 22. Eu não demorarei na explicação, mas eu creio que todos os pastores aqui conhecem esse texto, e muitos que estão nos acompanhando também conhecem. Eu quero tirar quatro coisas nesse texto aqui sobre o nosso Deus, Atos capítulo 17, verso 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor, unicamente porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno, e nós estamos aqui, Senhor, para te reverenciar, para te adorar e para proclamar a sua palavra, que o seu espírito encontre agora lugar, porque sempre o Senhor o faz, para que cada um seja abençoado no poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Obrigado, podem estar assentados. Como vos disse, a palavra é proclamação. Nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos. A maioria dos que estão aqui nesta casa hoje podem dizer, nós conhecemos o nosso Deus. Mas há muitos que ainda não o conhecem. Há muitos que estão semelhantes à samaritana em conversa com Jesus, quando ela questiona o lugar de adoração e Jesus responde para ela, vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos. Jesus diz, a salvação vem dos judeus, relacionando que ele tinha ali uma palavra correta, uma palavra certa para trazer a origem da salvação. Paulo, apóstolo do Senhor, missionário do Senhor, chega até Atenas, uma cidade dominada pela filosofia, uma cidade que vivia em torno da discussão de ideias. Tanto é que se você ler Atos capítulo 17, você vai ver um detalhe que o historiador traz, que os atenienses não faziam outra coisa, senão todos os dias estarem discutindo sobre as principais novidades que estavam surgindo. Paulo queria pregar o evangelho. Em alguns lugares, Paulo chega com milagres da parte de Deus. Em outros lugares, Paulo chega mesmo através até de acidentes, como naufrágio. Mas aqui em Atenas, por vários dias, Paulo procura uma oportunidade de anunciar o Deus verdadeiro. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que ele chegando e olhando todos os altares, os atenienses tinham medo de não honrar a Deus. Então eles adoravam, veneravam e honravam todos os deuses conhecidos. Do panteão grego, romano e todos os que eles tivessem a oportunidade de conhecer. Honraram a todos os deuses. Colocaram altares para todas as deusas. E no intuito de terem, quem sabe, esquecido algum deus, os atenienses fizeram um altar. E ali colocaram, nós não podemos correr o risco de ofender algum Deus. Nós não podemos esquecer algum Deus. Então colocaram ao Deus desconhecido. Paulo usa dessa oportunidade ao enxergar ali aquela inscrição e disse, agora eu posso falar sobre Deus. Porque apesar de todos os deuses gregos e romanos, apesar da sabedoria grega, eles ainda não tinham conhecimento de que existe um Deus, que na verdade não é maior do que os outros deuses, mas na verdade é o único Deus que deve ser adorado, glorificado e exaltado. Então Paulo, usando esta oportunidade, ele começa a dizer para eles, passando por entre os vossos altares, eu vi uma inscrição ao Deus desconhecido. Paulo usa a expressão desconhecido, porque ele queria colocar agora as características desse Deus. Não era um Deus que controlava simplesmente uma montanha, não era um Deus que controlava simplesmente um vale, não era um Deus da chuva, um Deus da seca, um Deus da aridez, um Deus do clima, um Deus da tempestade. Mas Paulo diz: eu trago agora para vocês um Deus que define. Eu trago para vocês agora um Deus que soluciona. Eu trago para vocês agora um Deus que dá a resposta. Então, quando ele diz o Deus que vocês adoram, veja bem a sabedoria, vocês adoram, mas não conhecem. Este Deus, na expressão de Paulo que eu quero resumir, em primeiro lugar, Paulo diz: este é o Deus Criador. Ele fez o mundo. Quando nós dizemos que Ele é o Deus Criador, sabemos que Deus tem todos os seus atributos. Quando conhecemos, sabemos que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, tem todo poder, está em toda parte. Onde está em toda parte? Porque Ele enche tudo. Está em toda parte porque Ele manda. Se Ele quiser estar aqui, Ele está. E Ele está aqui hoje por causa da igreja que está aqui presente. Ele está aqui hoje por nossa causa. Os seus olhos veem todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas Paulo resume tudo porque ele está conversando com pessoas que querem conhecê-lo. Deixa eu resumir para vocês. Ele é o que fez o mundo e tudo que nele há. Ele fez os grandes animais, mas Ele fez aquilo que nós não vemos. Ele fez tudo, Ele fez o homem. Ele fez as criaturas do mar, Ele fez. Paulo combina, e todos nós conhecemos, mas quero dizer àqueles que nos assistem, que há um salmo precioso, Salmo 19, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando eu aproveito a oportunidade que me é dada hoje por Deus para proclamar, eu venho proclamar um Deus que quer se revelar. Grande, extremamente grande, mas que atenta para as menores criaturas, e nas suas mãos está o controle de todas as coisas. Quando eu digo que os céus manifestam a glória de Deus, é porque biblicamente esse Deus, apesar de ser o Criador de todas as coisas, apesar de ser adorado por criaturas celestiais, esse Deus, apesar de estar entronizado entre os querubins, assentado num trono de glória, e do seu próprio trono criaturas constantemente dizem glória e honra e poder e força e majestade àquele que está sentado no trono. Esse Deus, apesar de ter um coral de anjos chamado serafins, cujo poder, cuja luz, cujo fogo é tão grande que significa seres ardentes, que cantam como um coral sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, apesar de ser louvado todos os dias pelos cantos dos pássaros, este Deus, apesar de ser louvado todos os dias pela luz das estrelas, pelo curso dos astros celestes, esse Deus quer se revelar ao homem. Esse Deus quer se revelar ao homem. Esse Deus quer se mostrar. É por isso que o Criador aparece nas Escrituras, e Paulo mostra: o Deus que vocês adoram e não conhecem, quer ser conhecido. A igreja está recebendo uma oportunidade tão grande, Isso aqui é só um vislumbre do que Deus está fazendo na nossa nação. Deus está dando a oportunidade para a igreja, como nunca, glorificar o nome de Deus e proclamar a sua palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos no lugar de política, porque não se vive sem. Não se vive sem. E ela tem que ser feita de maneira correta. Mas a igreja é o que segura esta nação. A igreja é a que sustenta essa nação com a sua oração e com a palavra de Deus. Porque se Deus quer se revelar. Segundo, Paulo mostra que esse Deus, ele não simplesmente é criador, mas ele é Senhor. No mesmo versículo, a Bíblia diz: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo, preste atenção, Senhor. Sendo Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor. Paulo mostra para eles e nós, como igreja, mostramos que Ele é Senhor. Quando o nobre bispo declara aqui conosco que Araguari é do Senhor Jesus Cristo, deixa eu te falar, não é que nós estamos tomando posse agora. Ele é Senhor deste lugar há muito tempo. As hostes espirituais da maldade é que por influência, muitas das vezes, de decisões, querem tomar esse espaço, mas este Deus é Senhor desta nação e do mundo há muito tempo. Ele não deixou de ser soberano. Quando Paulo expressa que Ele é o Senhor, eu me lembro que a partir da revelação bíblica do Criador, Deus procura mostrar que Ele queria ser venerado e adorado como o Senhor. Por isso Ele chama Moisés, por isso Ele instaura a lei, os 10 mandamentos, por isso Ele começa a falar com o seu povo: eu vou separar vocês. Vocês serão meu povo, povo santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele levanta os profetas para mostrar na sua revelação que Ele não é só Criador, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele tem o direito de mandar. Como o Senhor, Ele tem direito de influenciar. Um dos profetas que mais expressam num texto muito simples, mas que representa toda a visão profética, é o profeta Isaías, no capítulo de número 43 e verso 11, quando ele é inspirado pelo Espírito de Deus, traz o Senhor dizendo assim: eu, quem está falando? Deus, eu sou o Senhor. Vocês podem dizer um amém, vocês que estão aqui? Porque vocês conhecem a influência dessa frase. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Quando a igreja proclama que Ele é Criador, que Ele é Senhor e que Ele é aquele que tem o poder de fazer consumar a obra que Ele mesmo intentou fazer. Ele é Senhor. E Ele vai continuar sendo. Aleluia. Amigos, Deus está no controle da história. Se não é sua direção, é permissão. Deus não aposentou. Deus não foi embora. Deus não largou o cosmo. Deus não parou. Ele está trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalhou e até agora trabalha, e eu também trabalho. A obra é a obra de Deus, o nosso Deus continua agindo. Aleluia. Quarto lugar, Ele é o sustentador da nossa fé. Se tem um texto que mexe comigo desde que quando eu era criança, é esse: porque nele vivemos, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Esse texto de Paulo mostra que, além de Criador e Senhor, Ele é o sustentador da nossa fé. Nós vivemos uma época tão atípica de tristeza, de morte, e nós estamos orando, nós estamos humilhando, nós estamos clamando. Eu tenho convocado a igreja onde eu pastoreio para humilhar e clamar e buscar a Deus. Ali eu perdi algumas pessoas que faziam parte do membrado da igreja, vítimas do mal que nós estamos presenciando, Pastor Meister. Mas como nunca eu tenho aprendido quanto Deus sustenta a fé do cristão. É triste você... A morte já é uma lástima, nós não nos acostumamos. Mas muito mais triste quando nós temos que fazer certas cerimônias como estamos fazendo hoje. Não há como despedir direito. Não há como abraçar. Não há como transmitir sentimentos. E eu estive em alguns serviços fúnebres, onde simplesmente você se sente constrangido, porque pastor, ele tem contato. Ele gosta de abraçar, de abençoar, de dizer eu estou aqui com você. E eu, esses dias, fazendo uma dessas cerimônias, depois que sepultaram o corpo, eu pude lá fazer uma oração e eu vi uma mãe cristã no Senhor, orando em voz alta no cemitério e dizendo a seguinte expressão: minha filha, como eu orei, como eu clamei pedindo a Deus que te curasse, mas Ele não o quis, Ele quis te levar, você estava pronto. Então eu estou aqui para dizer glória a Deus, um dia nós nos encontraremos. Eu saí daquele lugar mais firme com Jesus. Porque esse Deus, além de Criador e Senhor, Ele é o sustentador da nossa fé, que nos ensina que nós não estamos derrotados e nunca seremos derrotados. Que não é uma mera bravata o que dizemos. Nós falamos baseados na palavra. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. A vitória é da igreja. A vitória é da igreja. Pode aplaudir o Senhor, porque a vitória é da igreja. O apóstolo Paulo, quando traz essa mensagem para terminar, ele mostra que, culminando tudo, ele é o Salvador das nossas almas. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. E eu termino lendo mais um pouco desse texto para vocês, quando Paulo declara que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Paulo lança o apelo a todos dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, porque eles adoravam o que não conheciam, eles tinham medo, mas ele mostra um Deus que estava disposto a chamá-los, aceitá-los, redimi-los, salvá-los e abençoá-los. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ele é o Salvador dos arrependidos. Ele é o Consolador dos quebrantados. Eunice Mendes. O Senhor falou em Isaías: eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, habito num alto e sublime lugar, mas habito também no coração quebrantado e contrito. E o apóstolo proclama dizendo que em todo lugar se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Naquele dia, a palavra de Deus diz que os filósofos, muitos deles, quando ouviram falar da ressurreição, começaram a escarnecer, começaram a zombar e disse: outro dia talvez nós te ouviremos. Paulo sai do meio deles, mas um homem chamado Dionísio e uma mulher por nome Damaris receberam a palavra de Deus, receberam o Criador, receberam o Senhor, receberam o sustentador da fé e o Salvador das suas almas. Que bom podermos pregar aqui hoje, pastores. Deus, na sua sabedoria, me chamou para pregar aos 13 anos e eu não imaginava que um dia pregaria aqui. Mas hoje eu estou aqui para dizer a todos vocês, meus nobres pastores, companheiros, e a todas as pessoas que nos assistem, até que Ele volte, nós, como igreja, vamos adorá-Lo. Aleluia. E vamos proclamar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda glória pertence ao Senhor dos Exércitos. Querido Vinícius, oramos ou passa para outro pastor? Vamos falar com Deus, meus queridos irmãos. Evangelista Vinícius pediu para que nós, ao final da pregação e da oração, ministrássemos a bênção apostólica também. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade. O Senhor achou por bem que esse teu servo, unicamente teu servo, hoje pudesse pregar a tua palavra neste lugar, usando esta tribuna. Eu quero agora, Senhor, que o teu Espírito vá ao encontro dos necessitados, dos chorosos, dos angustiados, dos enfermos, daqueles cuja família estão agora clamando a Ti por misericórdia. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor vá agora ao encontro deles, que a sua graça chegue até eles, que essa palavra influencie eles para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Ó Deus, abençoe cada dia mais este lugar, por meio daqueles que o Senhor tem levantado, ó Pai, para serem a Tua voz nesta casa. Abençoe os pastores que estão presentes aqui, Pai, e que em diversas partes desta cidade têm proclamado. Continua conosco, Senhor, continua Te revelando, o Senhor sabe como fazer, e nós queremos ser instrumentos de Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu oro porque sei que sempre o Senhor tem ouvido a tua igreja, agora e sempre. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.
Agradecemos ao pastor Marcos, na pessoa do pastor Osmar Cunha, nos mandou representando. Deus abençoe pela palavra abençoada nesta noite. Queremos dar oportunidade para a nossa vereadora, amiga de Câmara, pode usar a tribuna, com certeza, neste momento.
Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento de louvor ao Senhor. Parabenizar o vereador Vinícius, meu colega de bancada. Ficamos sempre um ao lado do outro, do Branquinho também. E estou imensamente feliz. Araguari realmente é do Senhor Jesus e essa Câmara também tem que ser do Senhor Jesus. Nós temos aqui momentos atribulados, momentos difíceis. Algumas terças-feiras a gente vai para casa, assim, fazendo um paralelo entre a palavra de ontem, que eu estive na igreja, em um momento em que o Elias, ele entrou no deserto adentro e caminhou o dia todo. ele sentou-se finalmente debaixo de uma árvore e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra daquele junípero. De repente, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Eu me sinto assim extremamente invadida pelo poder do Espírito Santo e teve diversas vezes que eu quis desistir de estar aqui. Aliás, eu nem queria estar aqui, mas Jesus usou, assim, Deus usou, me usou de uma forma, né Nicolau? Que eu fui, assim, eu não queria. Aí falou: não, você vai. Acho que Deus me usou como falou aqui para o Elias. E ele fez isso comigo pela quarta vez. Eu estou aqui no meu quarto mandato. E eu sinto que a situação da Maria Cecília também, nós clamamos tanto, tanto por mulheres de Deus no poder, que Deus possa nos dar essa condição de poder estar aqui junto com os homens, lutando por uma cidade melhor, mais igualitária, onde as pessoas necessitam, e que tudo que a gente possa fazer aqui nessa casa, assinar aqui nessa casa, seja a favor da coletividade e do povo de Deus. Eu me senti muito feliz aqui. Eu sou de Jesus. Eu nunca iniciei uma fala aqui nessa tribuna sem estar com ele à minha frente. Para mim, não existe um partido político. Meu partido político é Jesus. A minha bandeira é Jesus. E Deus tem me usado pela quarta vez para estar nessa casa de leis, para poder dar continuidade à obra dele. Que Deus possa abençoar todos os vereadores, todas as autoridades, a Maria Cecília, o Major Renato, os seus secretários, porque eu acredito que uma cidade, uma família abençoada, é a cidade com várias famílias abençoadas, é uma cidade de Deus. Então, vamos trabalhar para isso, viu? Muito feliz de estar aqui. E queria chamar você para cantar aqui um pedacinho de uma música que eu gosto. Eu frequentava a igreja evangélica, mas aí o meu próprio pastor pediu para eu acompanhar o meu esposo hoje, que é da igreja católica. E numa sintonia muito linda, a gente vai à missa todos os domingos, mas eu sou de Jesus mesmo estando em outra religião, tá certo? Nossa religião é Jesus. E eu amo muito essa música. E ela falou que sabe cantar. Com esse vozeirão aqui, eu estou me sentindo segura. Estou no colo do Pai. Eu começo, você continua, tá? Então vamos. Estou muito à vontade, viu? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida. Ajuda a gente. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos.
a nossa cidade. Obrigada, viu?
Deus abençoe a vereadora Eunice, mas canta, que é isso, que bem tá vendo? Bênção pura. Bom, nós já, é rapidinho, nós estamos encerrando, tá? Nós temos aí um coffee break para todos, então não precisa preocupar com janta não, tá bom? Nós vamos descer ali, pode ficar tranquilo, né? Que é isso, é bênção para nós, né? Me pediram aí para o cantor Luiz Antônio louvar o Senhor com mais um hino, mas antes, queria aí ouvir também o nosso secretário, Gilmar Chaves, representando todos os secretários aí do município, companheiro também. Tenha a gentileza aí a palavra, por favor.
Peço licença a todos e a todas para tirar a máscara. É com imensa satisfação, meu amigo Vinícius, vereador, a qual tive a honra de conhecê-lo, né, uma vez que crescemos ali no bairro Amorim. Quero cumprimentar todos da mesa na pessoa da Maria Cecília, que hoje também eu tenho a maior gratidão do mundo, porque ela, juntamente com o prefeito Renato, me deu essa honra de estar à frente da secretaria tão renomada que é da educação. É um lugar muito abençoado, onde todos nós que ali estamos seguimos como discípulos de Cristo, né? Porque ele é o maior mestre que nos ensinou, nos ensina até hoje, porque ele está vivo. Na pessoa da nossa amiga também, Eunice Mendes, eu cumprimento todos os presentes e todos os pastores aí, a minha honra também estar com vocês aqui e esse momento tão interessante para poder estar falando, externando um pouquinho sobre o nosso Pai amado, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tanto por nós, está vivo dentro dos nossos corações e nosso dia a dia. Eu, pensando ali comigo, e eu sempre tenho feito isso, todos os momentos que eu tenho a oportunidade de estar externando a minha fala, os meus sentimentos e tudo, e eu me apresento diante de Deus e peço para que o Espírito Santo possa falar por mim, que eu possa diminuir em mim mesmo e que ele possa falar mais em mim, florescendo cada dia mais. Então, assim, olhando para cá, de repente, eu não posso deixar de mencionar uma pessoa, que é o Pedro Meister. Eu não sei se você nem lembra, porque na época eu ainda tinha cabelo, eu acho. Nós fizemos história, né, Pedro? Lembra? Fizemos história de todos os sentidos, né? Na minha formação, a história. E Deus resolveu mexer com a minha vida. Fiz história em 2014, até então. Pedro, acho que tem um canivetinho com ele ainda, deve ter. Que naquele contexto eu tinha uma pequena fábrica de canivete, com meus irmãos, amigos, companheiros que até hoje são meus irmãos e companheiros que trabalhavam comigo. E formei meu filho, estou fazendo um testemunho aqui, porque foi o que Deus pediu para que eu fizesse hoje. Meu filho nasceu em 2010, e então resolvi mudar um pouco a minha vida e adentrar a esse momento, esse cenário da educação. E aí Deus resolveu mexer na minha vida. Eu ficava nos altos e baixos enquanto empreendedor, porque não é fácil ser empreendedor nesse país também. Mas, por várias situações, ficava em alto e baixo, questões econômicas, e tudo afetava. Até que eu resolvi, então, meu filho nascendo, eu falei, eu quero mudar de vida, eu quero estar mais próximo dele, quero ser um pai presente, ensinando bons valores e tudo mais. E resolvi, então, começar a dar aula. Em 2014, eu entrei na sala de aula pela primeira vez, na Escola Zé Carneiro, onde a Eunice já foi diretora e trabalhou lá por muito tempo, fez um trabalho maravilhoso lá. Tem que reconhecer, né? E ali, 2 anos se passaram, 2016, Deus me deu a oportunidade de fazer um concurso público na rede municipal. E eu tinha feito, porque eu queria conhecer Deus de fato e conhecer as coisas de Deus. E por isso mesmo quis fazer uma pós-graduação, não em história, mas conhecendo a questão de Deus. E aí eu tive a oportunidade de fazer um pós-graduação em Ciências das Religiões. Depois eu tive a oportunidade de fazer no ensino religioso, mas eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim. Porque em 2016, quando eu vinha fazer esse concurso, Deus me tocou para que eu fizesse ensino religioso, que é o que nós temos, né, que norteia hoje dentro da grade curricular, o ensino religioso, que poderia falar em valores, que é o mais certo, né? Pois muito bem, em 2016, fui até candidato a vereador, né, naquele contexto, não estou aqui para falar disso, mas só para vocês entenderem, que no meio de um processo, para quem é vereador aqui, como Eunice, o Vinícius, sabe, se alguém aqui já foi candidato, sabe o quanto é intenso o processo o eleitoral. E mesmo assim, eu fui lá e fui fazer a prova. Como Deus tinha me tocado para fazer no ensino religioso, assim fiz. Deus me permitiu, passei em primeiro lugar. Em 2017, eu passei a ser um funcionário público, algo que muito me honra. E no final de 2017, eu recebi um convite para ser vice-diretor de uma escola no bairro periférico da nossa cidade, a Escola Tenente Coronel Vilagrã. A Silvia está aqui, por exemplo, trabalhou comigo lá, professora. Dentro de uma semana, Deus me possibilitou a se tornar diretor. Algo que também muito me honra. E ali eu fiquei durante um tempo pensando assim. Bom, o secretário me convidou, estou aqui honrando o meu trabalho, fazendo com honradez mesmo. Até que um dia eu sonhei e Deus me mostrou uma situação maravilhosa que ali eu passei a mudar e se tornei um outro homem. E aqui tem um irmão meu aqui que me conhece desde menino, que é o Degmar, que está ali, grande companheiro. E naquele sonho Deus falou para mim, quem te colocou aqui não foi o secretário. Quem te colocou aqui foi eu. E é para você que você está aqui para fazer a transformação que eu quero que faça. Seja obediente, seja honesto, porque a honra é minha. Mas você é meu instrumento, você é meu filho. E ali, naquele momento, eu passei por vários processos. Esses processos, aos olhos do olho humano, talvez poderia pensar que era milagre, mas era processo. Eu estava entrando no meu deserto para que eu pudesse ser transformado. E hoje eu tenho, graças a Deus, esse Deus maravilhoso que todos aqui conhecem, eu passei por um processo difícil, mas eu pude conhecer esse Deus vivo. E logo, dentro de pouco tempo, eu com a minha razão, dentro do meu livre-arbítrio, que todos nós temos, e que Deus também respeita, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns pastores aqui, que teve a honra de estar conosco lá, naquele lugar tão maravilhoso. E ali naquele espaço, eu pude vivenciar coisas maravilhosas. Momentos que eu jamais, como homem, como gestor também, conseguiria fazer. Mas Deus me mostrava que Ele estava ali presente comigo e fazendo as transformações. E aí eu falei, poxa, eu estou diante do Senhor, meu Pai. E todo dia eu fazia questão com uma grande companheira que ali Deus me mostrou, para que eu pudesse dobrar meus joelhos e me mostrar diante dEle. Às vezes pessoas fazendo calúnias, falando um monte de asneiras, porque não entendia o que estava se passando. Mas Deus falava assim, as máscaras vão cair, e caiu. Deus falava assim para mim, não preocupa, porque tudo que tem que se fazer, tem que ser feito, vai ser com a minha graça e não com a sua, mas você é meu instrumento. E as coisas foram acontecendo, e eu vendo aquelas maravilhas, eu falei, eu tenho que conhecer Jesus Cristo. E aí eu comecei a conhecer com a minha razão, com a perspicácia de um historiador, querendo encontrar, mas sempre verdadeiro diante de Deus, querendo conhecer Jesus Cristo. E foi aí então que eu comecei, dentro dessa razão também, e com a espiritualidade que Deus foi me permitindo, eu passei a conhecer, sabe, Eunice? Aquele homem, aquele Gilmar Chaves até então, aquele já morreu. Aquele não existe. Pastor Juliano está ali e serve como testemunha, que também esteve conosco lá, juntamente com a sua irmã. Eu conheci ele em outro contexto, que nem me agrada lembrar. Mas ali, para vocês terem uma ideia, no dia 12 de outubro, todo ano nós tivemos a oportunidade de ofertar àquela comunidade tão simples,
precisava de tantas coisas, além do conhecimento científico, sabe, Marília? Maria Cecília. Desculpa, Maria Cecília. Eles precisavam de valores. Eles precisavam de exemplos. E no dia 12 de outubro, cada ano, era um desafio, porque nós nos colocávamos à disposição, juntamente com ali, tá, o Juliano, a irmã dele e tantos outros, que Deus usou para que estivesse ali para poder dar condições de dar exemplo, uma palavra correta, que o Espírito Santo de Deus assim ofertava. O alimento também material que aquelas crianças e aqueles adolescentes precisavam. E nós ofertávamos ali, só para vocês terem uma ideia, em torno de 600 alimentos por cada dia, cada ano a gente ofertava. Toda criança que ali chegava não saía de mãos banana. Saía com algum presente simples, mas com muito amor, com muita bênção. Não é? Então estou aqui para dar esse testemunho, porque foi algo maravilhoso. E aí eu apaixonei por esse nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele passou a ser vivo na minha vida, um grande companheiro, que todo momento Ele está na minha vida. Mas não ficou por aí. Eu precisava conhecer o nosso Espírito Santo de Deus. E eu precisava dEle comigo, porque Ele é o nosso orientador. É Ele que está ali conosco, nos orientando, nos dando discernimento, sabedoria. E Deus trabalha de forma... do jeito dEle, não é do nosso jeito. Em alguns momentos, eu pensei estar aqui. Nunca imaginei nesse contexto de hoje. Pensei estar aqui de forma verdadeira para servir a população. Mas Deus não me dava aquela oportunidade. E hoje eu entendo, não devia mesmo. Porque senão eu poderia ter ido para outros caminhos totalmente diferentes. E aí Deus tinha que me lapidar. Eu tive que sangrar, eu tive que dobrar meu joelho e reconhecer quem é Deus de verdade, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo de verdade, e o Espírito Santo de verdade, sabe, pastor César? E foi tudo isso, e alguém pode falar que foi por questões políticas, que eu estou hoje à frente da Secretaria de Educação. Mas vocês podem ter certeza que não foi. Porque no final do ano passado, eu nem imaginava isso nas melhores das oportunidades. Mas Deus me falou o seguinte: aonde você estiver, me honra. Aonde você estiver, faça o seu melhor. Faça com honradez, com honestidade. E ali eu tinha me colocado já diante dele, feliz e em paz comigo mesmo. Porque Deus hoje habita dentro de mim. Como eu sou grato a Deus. Por isso, hoje dentro de mim, que é o meu templo, existe o Espírito Santo. Hoje dentro de mim, eu escolho dentro do meu livre-arbítrio esse nosso Senhor Jesus Cristo, como meu único e amado Salvador. Então, para mim fazer esse testemunho aqui, diante de tantos, todos vocês, pessoas renomadas, mas também está sendo transmitido aí, eu tinha que, foi isso que Deus me tocou, fala... o que aconteceu na sua vida. Porque isso pode impactar alguém. Para que possa escolher também dentro desse livre-arbítrio. Ficar no meu caminho, na minha presença. E no final do ano passado, que o prefeito Renato Carvalho, assim como a vice-prefeita Maria Cecília, tinha todos os motivos para escolher várias outras pessoas. Pessoas que tinham um currículo muito melhor do que o meu. E eu reconheço que tinha muitas pessoas. Mas lá naquele diamante, Vilagrã, que era bruto quando eu cheguei lá, por algum motivo, a sociedade ainda não entendia o que aquele diamante era grandioso, só estava com a casquinha por fora, e o preconceito às vezes não deixava enxergar o quão valioso ele era. Aí Deus me ajudou, estava comigo, e nós fomos lapidando. E foi todo esse trabalho... que fez com que o meu trabalho profissional aparecesse e fosse lembrado pela Maria Cecília e pelo prefeito Renato. Mas no dia que ele me chamou, no dia 18 de dezembro, e eu lembro disso muito bem, que até então eu praticamente nem me conhecia, eu tinha tido muito poucos momentos com ele, e ele falou, eu escolho mais duas pessoas que estavam naquele contexto, Eu escolho para ser secretário de Educação de Araguari o professor Gilmar Chaves. Mas, acima de tudo, por tudo que ele pôde fazer naquela escola, porque realmente foi um trabalho de excelência. Ali eu estava em paz comigo, não me vangloriei, não me vanglorio até hoje. Mas nos olhos daquele prefeito, que muitos olham por ser militar e tudo mais, os olhos dele encheu de lágrima. Aí eu só tive uma palavra a falar para ele. Prefeito, isso é a manifestação do Espírito Santo no senhor. Ele olhou para mim, com calma, e falou, eu sei. Isso, gente, eu ouvi aqui por palavras de vários pastores, né, conhecedores que são, pastor Pedro Meister e tantos outros aqui, essa terra, nossa cidade, realmente é do nosso Senhor Jesus Cristo. Costumo falar, para finalizar minha fala, que esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, já falei isso para a Maria Cecília em um determinado momento, que Deus permitiu ela estar como vice-prefeita, o prefeito Renato como prefeito da nossa cidade, os vereadores que aqui hoje fazem parte dessa casa, os diretores das nossas escolas, os pastores em frente das igrejas, onde cada um esteja. Deus permitiu para que nós sejamos como Moisés foi, pegando seus irmãos e atravessando esse deserto. E nós já estamos atravessando esse deserto. Eu sinto e sei disso. E somos nós que vamos fazer a diferença, porque já tem uma terra abençoada, preparada já para nós. Já tem muita bênção preparada e temos a nossa obrigação, todos nós, todos, a obrigação de tomar posse, e eu tomo posse, diante desse Deus amado, de tudo aquilo que Ele projetou no mundo celestial para a minha vida, e para a minha família, e por todas aquelas pessoas que eu amo, e para todas as pessoas que estão aqui ouvindo. Tome posse, e pode ter certeza que nós vamos fazer a diferença sim. A população araguarina merece muito, que onde qualquer um aqui esteja, seja instrumento de Deus primeiramente. Não é o poder material, mas é o poder espiritual que todos nós temos. E assim seja na vida de todos nós. E assim, se vocês me permitirem, do meu jeito, tá, pastores? Perdão, é o meu jeito que eu aprendi a orar. E eu vou fazer uma oração, se vocês me permitirem. Nosso amado Pai Todo-Poderoso, estamos na sua doce e agradável presença, meu Pai, para nos mostrar na nossa essência, a nossa essência que é feita da espiritualidade do Senhor, meu Pai. O Senhor que tem feito tantas maravilhas na minha vida e da vida de tantos filhos, Deus, que o Senhor ama tanto. O Senhor que tem nos usado como instrumento do Senhor para poder realmente fazer a diferença. Realmente ser exemplo para demais irmãos, para que possam ser impactados e querer escolher a presença do Senhor, porque a presença do Senhor é o melhor lugar do mundo, meu Pai. É o nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, que o Senhor pôs nesse mundo, nos ensinando, passando tantas mazelas, suando sangue ali naquele calvário, meu Pai. Ele, tamanho amor que Ele tem por nós, todos nós, nós que somos tidos como gentios, e Ele profere a graça a todos nós, meu Pai, porque Ele colocou todos nós de braços dos seus braços, para colocar todos nós com a vitória. Todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, sim. E nós devemos tomar posse disso, meu Pai. E eu tomo posse aqui diante do Senhor, não é diante do homem, mas diante do Senhor eu tomo posse de tudo que o Senhor projetou na minha vida. E por isso eu sou um homem vitorioso, não aceito, não dou permissão para nenhum mal chegar até mim. Qualquer flecha que venha, vai cair, porque diante de mim, tem o escudo protetor do Senhor, que o Senhor colocou naquele momento, meu Pai, quando eu te conheci de verdade. Assim sendo, meu Pai, estou nesse mundo para honrar. Honrar o nome do Senhor, não o meu, mas o nome do Senhor, meu Pai. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tanto por nós lá naquele Calvário, estendendo a sua graça, estendendo a vitória para nós, e nos mostrando que nós temos autoridade sobre qualquer mal. Qualquer mal, nós todos temos autoridade. E somos nós que não aceitaremos, mas nós não por nós mesmos, nós somos muito pequenos em nós mesmos, mas pela autoridade que em Cristo e por Cristo nós temos essa autoridade. E é em nome dele, meu Pai, que eu fecho a minha fala, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está apresentado no seu altar santíssimo, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.
Amém. Deus abençoe, pessoal, meu secretário. Para finalizar, nossa vice-prefeita, já estamos aí já quase 9h30. A gente sempre fica aqui 3 horas, 3 horas e meia em audiência pública, né? Hoje está diferente, pastor João. Nós estamos aqui já para as 3 horas adorando ao Senhor. Que maravilha! E várias pessoas nos assistindo pelo Facebook. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Jamais imaginaria que a gente ia ter, pastor Daniel, tantas pessoas nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus abençoe ricamente. Vice-prefeita, com a palavra, quero agradecer a senhora na pessoa do prefeito. Nós estivemos lá com o prefeito, né? Presidente do Compar, Pedro Master, onde que nos atendeu muito bem na época em que nós não estávamos podendo ter culto, e ele nos atendeu muito bem e flexibilizou, né? O nosso pedido, ao pedido do senhor, o pastor Osmar também estava conosco. Então é o momento, Maria Cecília, de agradecer a senhora também, né, mas juntamente com o prefeito, por ter olhado com carinho e saber que a igreja, sim, ela é essencial para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso mundo. Então, eu quero aqui, na pessoa do presidente do Compar, do pastor Osmar, na pessoa do pastor Marco Mendonça, agradecer a senhora, tá? Levo o nosso agradecimento ao prefeito, por causa dessa sensibilidade. As igrejas foram abertas. Muito obrigado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu vou mudar aqui um protocolo. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, porque foi uma noite especial para mim. Tá? Sabemos da importância, o Vinícius bem disse aí, da gente ter aberto as igrejas, porque é essencial, essa espiritualidade é importante para nós. E nesse momento que a gente vem vivendo aí de pandemia, momentos difíceis para todos, não só para um. Então, eu venho aqui agradecer essa oportunidade, em nome do nosso prefeito, que infelizmente não pôde vir por outros compromissos, mas que isso faça decorrência, como o senhor mesmo disse, pastor, que a gente possa estar aqui novamente, quem que seja mensalmente, falando em nome de Deus. E dentro de todas as palavras... Todas as palavras ditas aqui de esperança, de gratidão, a gente também tem que agradecer o louvor feito por vocês, viu? Que isso traz uma paz no coração. A Eunice hoje me espantou. O senhor, eu fiquei assim, revigorada com cada louvor aqui hoje cantado. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
Amém, Deus abençoe. Agora, nós vamos deixar para o próximo culto o cantor Luiz Antônio. O tempo já se esgotou, mas eu quero agradecer cantor Luiz Antônio, cantora Érica Norato, Deus abençoe, a todos os pastores aqui presentes, aqueles que não tiveram o privilégio aí de estar falando, mencionando, no próximo vai ter, conto com vocês, tá? Seria muito ruim se eu sozinho estivesse aqui no culto, se vocês não estivessem vindo, tá? Então, vocês nos apoiaram, nos ajudaram. Quero agradecer a Deus, por cada um de vocês. A vereadora, minha companheira de câmara, representando os vereadores, muito obrigado, tá bom? Quero agradecer a minha assessoria, que trabalhou muito aí, tá? Para que tudo isso organizasse, está ali preparando ali um café especial para cada um de vocês. Todos os meus assessores, muito obrigado, tá? Ao pastor... presidente do Compar, Pedro Master, Deus abençoe. Ao pastor Marco Mendonça, na pessoa do pastor Osmar Cunha, Deus abençoe. Ao meu papai, minha mamãe, meus filhos, né? Minha esposa e a todos vocês. Eu vi entrando aí o Marquinhos, né? Que Deus abençoe, tá? Grandemente. Fiquei muito honrado em ver o senhor adentrando aqui. Marquinhos já foi vereador aí por vários mandatos na cidade de Capinópolis, não é isso? Canápolis. Quase que acertei, né? Também. E eu tenho tido muita experiência com ele. Muito obrigado pela sua presença, tá? E a todos os meus amigos aqui, irmãos em Cristo, que vieram nos agraciar com a presença. Tenho certeza que o nosso presidente da Câmara, vereador Eunice, vai nos ajudar aqui. Para a gente, todo mês, numa segunda-feira, a gente está aqui. Cada dia um pastor ministrando, uma igreja aqui junto com a gente. Então, isso é muito importante, sendo transmitida e adorando a Deus. Pedindo a Deus pelo poder legislativo, executivo, judiciário, por toda a nossa nação. Deus abençoe. Convido o pastor Daniel para fazer a oração final e logo estaremos descendo. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O que nós tínhamos de ouvir aqui nesta noite, já ouvimos. Nos resta agora agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de estar, meu Deus, nesta Câmara Municipal, aonde, Senhor, nesta noite o Senhor operou neste lugar, o Senhor trabalhou em nossos corações e nas vidas, Senhor, que aqui estão e naqueles que também nos acompanham. Pai, que a Tua bênção esteja sobre, Senhor, esta Câmara, sobre todos aqueles que têm trabalhado, Senhor, para o bem social de nossa cidade. Abençoa o Poder Executivo, todos que têm trabalhado. Abençoa, Senhor, todos que têm se envolvido, Senhor, para o bem da nossa cidade. Abençoa os pastores, Senhor, das congregações, das igrejas de Araguari. Abençoa a nossa cidade e nos mantém de pé, Senhor. Que a cada dia o Senhor continue enviando bênçãos e vitória sobre cada um, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus nós oramos a Ti e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém.